Foi no dia 2 de março que foi detectado o primeiro caso de Covid-19 no nosso país. A partir daí, os nossos dias nunca mais voltaram a ser os mesmos e os municípios vêm-se agora com o trabalho de não só alertar a população para o perigo que esta pandemia nos traz, como também arranjar medidas para evitar que os seus munícipes e as pessoas saiam de casa. O município de Penedono não fez diferente e é nesse sentido que esta conversa vai decorrer. Bom dia, Sr. Presidente, bem-vindo.
Olá, Susana, bom dia.
E tal como dizia agora na introdução desta nossa conversa, desde o dia 2 de março, que isto nos virou completamente o dia-a-dia e muito mais do que virar o dia-a-dia, as nossas prioridades. O Conselho de Penedono não é diferente. Senhor Presidente, de que forma é que o município está a apoiar e a ajudar as pessoas neste momento tão sui generis da nossa vida?
Obrigado por este momento em que me dá a oportunidade de exteriorizar também um pouco aquilo que me vai dentro e começar por lhe dizer que, de facto, as nossas vidas estão todas alteradas. Se bem que a fala, a abordagem, as notícias já ocorriam antes do dia 2 de março, mas eu tenho consciência que realmente o dia 2 de março terá sido determinante para que as nossas mentes começassem a interiorizar, meu Deus, o que é isto? E se bem que nós inicialmente, enfim, facilitámos, ou teremos facilitado, ou não valorizado tanto, hoje eu penso que está dentro de nós a questão da importância de levarmos isto muitíssimo a sério. Se bem que também continua ainda a haver algumas atitudes, de certo modo, irresponsáveis, mas a consciencialização está aí. E, portanto, nós estamos inseridos, como todo o país neste momento de luta, por tentar debelar esta situação e fazer com que os nossos territórios não sejam atingidos por este ataque feroz deste vírus. Eu quero dizer que Penedono, e não é uma visão egoísta, quando eu digo que os nossos territórios estão a tentar, os municípios estão a tentar que os seus territórios não sejam atingidos pela doença, mas não é uma visão egoísta, mas de facto é uma atitude que todos nós temos, e se o conseguirmos obter, de facto são os territórios que ficam libertos desta situação. Mas para isso não basta também nós querermos, nós disponibilizarmos efetivamente este ou aquele apoio social, manter esta ou aquela atitude relativamente àqueles que efetivamente mais poderão sentir de uma forma social, de facto, este mal que nos envolve hoje a todos. Eu penso que é muitíssimo importante nós também mandarmos e incentivarmos uma mensagem daquilo e tentarmos fazer ver às pessoas que é o ficar em casa que é importante para nos ajudar neste momento. Não minimizemos, não vamos relativar essa situação de só vou ali, só vou acolá, vou comer ali, vou comer acolá, não me ligo com ninguém, aquele está bom, ninguém sabe se está bem, se está mal. Nenhum de nós, eu não sei se estou infectado, se não estou infectado. Portanto, esta consciência deve ser que, efetivamente, todos nós, numa questão de algum isolamento social, que é algo que é terrível, nós temos que assumir que temos que estar periodicamente isolados, é algo que pode mesmo destruir se não houver alguma atenção de quem está mais próximo de nós, mais próximos, afastados, claro, de nós, e é neste sentido que a Câmara se tem empenhado na questão de proximidade afastada, mas fazer sentir às pessoas que nós estamos aqui e estamos prontos para os ajudar, que nós podemos fazer por eles. Seja na questão da compra dos seus bens essenciais, seja na questão dos seus medicamentos que precisam de adquirir nas farmácias, seja agora numa situação que vamos viver, todo o país vai viver, o meu território vai viver, que é as pessoas mais idosas receberem a sua pensão. Vamos entrar nessa fase, nestes 15 dias, habituais do mês. Nós estamos a fazer, a enviar esforços para que, efetivamente, nós possamos dizer às pessoas, não vão levantar, nós levantamos por vós. E é nesta dinâmica que a Câmara se tem envolvido, juntamente com a parceria com as nossas juntas de freguesia, que também têm manifestado a disponibilidade e vontade de colaborar em função das populações. Portanto, é nisso que nós estamos, efetivamente, a procurar fazer, que é diminuir a distância a que estamos obrigados a manter neste momento.
Às vezes não, aquilo que se deu conta logo numa fase inicial, acho que agora já se combateu um bocadinho essa ideia, mas a faixa etária mais avançada, os nossos velhos, foram os que mostraram alguma resistência a estas alterações e ao facto de ficar em casa. Em Penedono deu conta dessa resistência por parte dos mais idosos, Sr. Presidente, ou até foi fácil eles interiorizarem que eram eles próprios que corriam o maior perigo deste vírus?
É evidente que eu tenho muitas pessoas, as pessoas menos novas do meu concelho, que têm uma certa relutância, quer dizer, ficar em casa sozinho, não sair de casa, mas como é que é? Não, eu tenho que ir dar a minha voltinha. Há essa situação que também acontece em muitos dos nossos idosos. Mas, Susana, repare que efetivamente, hoje há, da parte deles, também algum receio. Algum receio e algum baralhar de mente. Porque, repare, as pessoas começam a ouvir falar, de facto, num vírus, começam a ver para aí pessoas na televisão e tudo com máscaras na cara, e depois este alerta, este outro, e, portanto, há uma preocupação na mente destas pessoas. Vamos dar alguma informação, vamos tentar explicar o que é que se está a passar. Até porque a situação agrava, sabe quando? Quando, efetivamente, o seu padre deixou de fazer, dar a sua missinha, o seu padre, o terço já não é rezado. Portanto, logo aquele alerta da primeira semana que a hóstia já não se dá na boca, a água benta desapareceu das... Portanto, esta questão religiosa que para o nosso povo é tão importante, conforme compreendo, já viu o que é os nossos idosos sem alguma informação dizendo que o seu padre não pode dar a missa por causa da doença, por causa do vírus. Isto tem que ser explicado, até para haver este equilíbrio nas pessoas. E isso ocorrendo, agora vem a Páscoa. A filha, a sobrinha, a afilhada, até diz, foi Natal e eu não posso. Nós não podemos ir aí na Páscoa. Não podemos, porque é isto mais assusta ainda as pessoas. Já sabem que não há procissões, que não há festividades. Portanto, isto trabalha um bocadinho a parte mental das pessoas. Portanto, é esta proximidade, no afastamento, mas esta proximidade, este dizer que estamos presentes para explicar, para ajudar as pessoas a sentirem apoiadas, que é muito importante. E acho que as pessoas, de certo modo, têm consciência já da situação que estamos a viver. Podem é, até na questão de tentar compensar o seu próprio pensamento, dizer, já passaram 15 dias de emergência, as coisas, mas não, nós temos que começar, continuar a dizer junto das pessoas que as coisas não passaram, que estamos numa fase em que o contágio é perigosíssimo, está aí, pode estar ao nosso lado, e portanto temos que continuar a ter os procedimentos corretos, e esta questão de ficar em casa e a atenção, o cuidado que as nossas mãos devem ter, devem orientar o nosso dia-a-dia.
Até porque o Sr. Presidente acumula aqui uma formação que é de enfermagem, portanto, tem um conhecimento ainda mais profundo, para além do... Antes de ser Presidente já era enfermeiro, e esse conhecimento tem-lhe valido demais na abordagem às suas pessoas, ao seu concelho? Eles dão-lhe mais ouvidos por ter essa formação?
Olha, eu sempre senti e continuo a sentir um carinho muito, muito grande desta minha gente. Foi durante 21 anos que eu cuidei delas. Cuidei destas pessoas mais idosas, cuidei dos filhos, cheguei a cuidar dos netos. Portanto, 21 anos ao serviço desta população. Não é... É com orgulho, mas sem vaidades, mas é com orgulho, e orgulho numa perspectiva profissional, que eu digo que sinto que as pessoas até acreditam em mim. Aliás, têm-me dado provas ao longo dos últimos anos. E, portanto, falar, poder estar próximo, mas afastado, aliás, confesso, eu fechado num carro, não tenho deixado de me fazer sentir inserido, próximo das pessoas. Tenho feito. Quando há, eventualmente, alguma abordagem, as regras são todas cumpridas com rigor. E, portanto, quero dizer que, para dizer que as pessoas têm confiança na pessoa e em tudo aquilo, no enfermeiro, digamos assim, que esteve 21 anos ao lado delas, e, portanto, acredito que mais facilmente possam aceitar, efetivamente, alguns conselhos que eu possa dar em detrimento de outras pessoas. Mas não sou só eu que as pessoas, não é só a mim que as pessoas ouvem. É também outros intervenientes que, efetivamente, estão envolvidos nesta luta, que não é do Presidente da Câmara, que não é deste ou daquele, é de todos nós. Tem que ser necessariamente todos nós. E estou convicto que nós vamos conseguir ultrapassar esta situação toda. E amanhã, porque acredito também que nada mais, nada nunca mais voltará a ser como antes, muita coisa que vai mudar nas nossas vidas, nos nossos procedimentos, nas nossas atitudes, dizia eu que vamos estar, nessa altura, bem mais próximos, ainda mais uns dos outros, do que agora estamos.
Falando da sua Câmara, dos seus colaboradores, como é que se organizou interiormente? Porque há trabalhos que não podem parar, há timings, há coisas que têm que ser feitas. Como é que organizou internamente os trabalhos aí dentro para que permita alguns, penso eu, ficarem em casa e fazerem o teletrabalho, mas outros terão que estar aí obrigatoriamente, não é assim, Sr. Presidente?
Eu, no dia 16, faz hoje, portanto, duas semanas, no dia 16 de março, mandei todo o meu pessoal, todos os colaboradores da Câmara, para casa. E só deixando a assegurar os serviços essenciais na Câmara, com quatro atendimentos a nível de quatro serviços. Quando estava uma pessoa, efetivamente, criei, tive atitudes de proteção com a criação de guichês de atendimento, coisa que na minha câmara não havia, mas em cada porta de cada serviço criei guichês de atendimento. Passado quatro dias, salvo erro, decidi fechar os serviços da câmara e o atendimento. A câmara está fechada, está aberta, digamos assim, portas abertas, mas o atendimento inicialmente é feito à triagem através de atendimento telefónico. Portanto, temos o número da Câmara disponível e temos, através de e-mail, também a possibilidade das pessoas contactarem connosco. Deste modo, procuramos que, efetivamente, o contacto direto, embora com precauções, mas que seja diminuído. E, portanto, estamos naquela atitude de procurar satisfazer as necessidades mais básicas das pessoas, o tratar de assuntos mais prementes. A parte disso, como não podia deixar de ter, tenham funcionado na minha Câmara aqueles que são os serviços essenciais. O serviço de recolha de resíduos sólidos, portanto, os ditos lixos. Tenho uma equipa que se renova todas as semanas. Tenho também assegurado todo o serviço que diz respeito ao abastecimento de água às populações e, eventualmente, questões relacionadas com o saneamento básico. A par disso, tenho senhoras que, efetivamente, fazem limpeza às instalações que estão em atividade duas vezes por dia e disponibilizei à unidade de saúde, ao centro de saúde local, duas assistentes operacionais também para colaborarem na higienização dos espaços clínicos, numa atitude de solidariedade, de partilha e de partilha de recursos em função disto que é o nosso grande problema neste momento. Quero dizer que o objetivo da Câmara, neste momento, quando há coisas, prazos disto, prazos daquilo, coisas para tratar daqui, para tratar além, procuraremos manter o essencial, de facto, a funcionar. De resto, não é mais prazos, não é mais tratar disto, tratar daquilo que motiva a minha preocupação. Neste momento, aquilo que eu e tenho dito ultimamente, muito mais que tudo, são o salvar as vidas humanas que nos motiva neste momento. E também, para diante, teremos as nossas atitudes naquilo que diz respeito à economia local, que efetivamente vamos proporcionar à nossa gente. Mas penso que fica esta determinação unicamente e as medidas a seu tempo serão, de facto, apresentadas, porque entendo que neste momento não é o mais prioritário anunciar. É prioritário anunciar que, efetivamente, nós estamos de portas abertas e não reteremos esforços para satisfazer tudo aquilo que chegar ao pé até nós.
Há pouco dizia, e já ouvimos todos muito essa frase, e todos nós acho que já tomamos consciência disso, nada vai ser como era, tudo vai ser diferente, vamos ter que fazer uma triagem de tudo, depois de tudo passar, e espero que seja breve, mas vai ter que ser feita uma triagem muito rigorosa. E há uma preocupação que eu acho que deve ser comum a todos os autarcas do interior do país, dada a desertificação, à população envelhecida, à pouca juventude, à pouca empresa, à pouca indústria. Vive-se muito ainda da agricultura, mas ainda há os pequenos comércios que são a subsistência de muitas famílias, que neste momento estão de portas fechadas. Isto a curto prazo vai-se transformar num problema grave. O município de Penedono, já que acabou de dizer que o problema económico será um bocadinho mais à frente, mas eu acredito que nesta altura haja muitas famílias preocupadas sim com a saúde, que é o principal objetivo neste momento, mas também há muitas famílias que daqui a um mês, dois, vão ter poucos recursos para fazer face ao dia-a-dia. Acredito que o Sr. Presidente também esteja preocupado nesse sentido neste momento. E essas medidas está a pensar agora. Acha que... Como é que se vai sair desta situação? Não tenho outra forma de lhe pôr a pergunta, Sr. Presidente.
Sim, é algo de complexo isso que efetivamente me está a colocar. E eu, quando falei há pouco naquilo que falei, não quero dizer com isto que o problema da economia é mais para a frente. Não. O problema da economia está aí. Portanto, o problema de economia é já vivido e há, neste momento, é uma antevisão daquilo que poderá vir a ser. E o que vier a acontecer não será muito bom. Mas o que eu quis dizer é que agora, neste momento, há preocupações bem evidentes, bem reais, de uma importância muito, muito grande. E amanhã, para... O problema, para combater o problema da economia local, que hoje é evidente, ou começará a ser evidente, efetivamente amanhã as medidas poderão chegar numa fase posterior à preocupação que hoje que é essencial para nós. E com isto não estou a querer, de maneira menorizar, de facto, o problema económico. Mas cada coisa a seu tempo. Vamos priorizar... de facto, as nossas preocupações, as nossas atitudes. Mas, e este período serve, efetivamente, para nós fazermos ponderação, para nós refletirmos sobre aquilo de que forma é que vamos poder ajudar, efetivamente, as nossas gentes. Mas atenção, que nós, as nossas possibilidades de ajudar naquilo que eventualmente, e daí, a ponderação que é necessário ser feita, tem que ser, dizia eu, algo de muito bem ponderado. E quem vamos atingir com essas medidas, atingir no sentido de ajudar, tem que ser pessoas que efetivamente sintam aquilo que está a acontecer economicamente nas suas vidas. Olhe, a Susana sabe, o seu auditório é muito repleto dessa minha gente. Há famílias neste momento que realmente o marido e a mulher trabalham no Douro. E todos nós temos consciência que, e, sei lá, uma semana, não vierem trabalhar, tanto como o outro, pá, será um problema social muitíssimo grande. É, portanto, é nesse levantamento, nesse diagnóstico dessa situação que nós queremos, pretendemos que seja o mais rigorosa possível, que nós temos que, efetivamente, nos debruçar depois para apoiar. E quando eu digo depois, vemos o problema económico, quer dizer, é a força das palavras, porque depois, então se dizem que isto, quarentena, poderá acabar no final de junho, se hoje começa a dizer isto, como é que... Não, mas cada coisa a seu tempo necessariamente, para que... Eu não tenho pressa de anunciar, de facto, esta ou aquele apoio, esta ou aquela atenção, este ou aquele procedimento relativamente à minha gente, não tenho. Quero, quando anunciar, efetivamente, que sejam coisas ponderadas e que realmente vá de encontro a quem realmente está a necessitar.
Imagino que tenho aqui o Primeiro-Ministro ao pé de mim. O que é que lhe perguntaria ou o que é que lhe pediria?
Eu pediria essencialmente que a comunicação que é feita ao país seja uma comunicação, embora entendendo que mesmo a técnica de comunicação deve ser gerida de uma forma ponderada, e eu sei daquilo que estou a falar, mas aquilo que efetivamente eu pediria é que a comunicação ao país fosse real, fosse objetiva, para que efetivamente as pessoas pudessem também, a par disso, tomar consciência de tudo aquilo que se está a passar. Depois, por outro lado, aquilo que efetivamente pediria ao seu Primeiro-Ministro é que empenhasse, de facto, o seu governo, ou os seus ministérios, na procura de que as pessoas que hoje, para nós, são verdadeiramente pilares de toda esta situação, até numa perspectiva da doença, de controle da doença, prevenção da doença, e estou-me a referir, por exemplo, aos profissionais de saúde, estou-me a referir, por exemplo, a todos os funcionários colaboradores das instituições de solidariedade social que lidam, neste caso, com as pessoas mais idosas, portanto, relativamente às forças de segurança, que houvesse uma atenção muito cuidada e prioritária relativamente aos seus equipamentos, às suas condições de trabalho, à necessidade de estarem, efetivamente, equipados com bons equipamentos de proteção individual. E isto era a única coisa que eu diria ao seu Primeiro-Ministro. A par, também, de lhe poder, se calhar, e dizendo assim, quem sou eu para lhe dizer isto, mas de lhe criar ou lhe dar toda a força para que continue a desempenhar as funções do Governo de Portugal o melhor possível em função de todos nós. Que acredito, sinceramente, que seja este o grande objetivo também no nosso Governo neste momento.
Deduzi das suas palavras iniciais, depois da minha pergunta, que acredita que os números que são colocados a público não serão os verdadeiros. Acha que isso está a ser feito de uma forma voluntária, com algum objetivo?
Eu acredito e sei que a comunicação também é preciso ser inteligentemente posta junto das pessoas. Entendo que nem tudo tem que ser dito. Aceito isso. E não diria mais nada sobre isso.
Muito bem. Senhor Presidente, estamos no final. Não sei se quer deixar alguma mensagem aos seus munícipes para terminarmos esta nossa conversa.
Susana, eu deixaria, e aproveitando o vosso auditório, reiterar outra vez junto dos meus munícipes, efetivamente, a disponibilidade do município de colaborar convosco em tudo aquilo que, efetivamente, possam pretender. E quando eu digo pretender, refiro-me, eu repito, à questão da aquisição de bens essenciais, dos seus próprios medicamentos, e, efetivamente, até para, num telefonema, poderem conversar sobre algo, tirar algumas dúvidas, alguns pedidos de esclarecimento. Nós estamos completamente abertos para, efetivamente, o fazermos. Aliás, vamos lançar esta semana um número para que efetivamente as pessoas o possam fazer com esse objetivo de, efetivamente, junto do município, poderem obter alguma informação pertinente, algum atendimento em busca de uma informação que quem atender, se não tiver condições para responder, ser-lhe-á dada a resposta logo na devolução da chamada. E isto a par também de tudo aquilo que efetivamente nós já estamos a fazer em o grande objetivo de dizer às pessoas: não saiam de casa, fiquem em casa. Esta é uma prioridade muitíssimo grande que eu deixava bem expressa também através dos vossos microfones.
Senhor Presidente, agradeço-lhe a sua disponibilidade e desejo-lhe bom trabalho, com as limitações todas a que está sujeito, mas que acredito que todos nós vamos conseguir sair disto, melhor ou pior forma, mas vamos conseguir.
Sim, obrigado por esta oportunidade e deixo só este comentário, que para mim não deixa de ser importante a terminar esta nossa conversa, que é somente: e que Deus nos ajude.
Obrigada, Sr. Presidente. Até uma próxima oportunidade.